En esta semana nos estamos viendo en la Torah Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, ella nos trae básicamente el surgimiento del primer Yehudi. Vamos ver y convir. Dios creó el mundo, creó Adão, un ser humano. No existía Yehudi. Después, veio Noé, onde Deus recomeça o mundo novamente, acaba com toda a humanidade, restando somente Noé e sua esposa, seus filhos e as respectivas esposas. Certo? 8 pessoas. E a partir daqui, ele recomeça todo o mundo. Reconstrui toda a humanidade. Por isso que genericamente, inclusive, nós chamamos, como chamamos o ser humano em geral? Bnei Noach. As 7 mitzvot de Bnei Noach, 7 mitzvot para os filhos de Noach, que Deus deu, limos na parashá da semana passada, no parashá de Noach. Certo? Só que na nossa parashá, parashá de Lech Lecha, onde, se bem, já no final da parashá da semana passada, limos sobre o nascimento de Abraão, na nossa parashá, onde Abraão se torna e aparece o conceito do primeiro Yehudi. Certo? Abraão passa a ser o primeiro Yehudi. E surge aqui uma pergunta óbvia. Qual a diferença? O que é um Yudi? Qual a diferença entre um Yudi e um não-Yudi? Se até Noah, todo sucumbiu, restou Noah somente. E todo o que vem depois é descendente de Noah por igual. Então, qual a diferença? O que significa ser um Yudi? O que é um Yudi?
Ele começou a divulgar a Hashem. Começou a fazer que os outros conhecessem a Hashem.
Tá bom?
Então, ele passou a ser Yehudi no momento do Brit Milá dele, do Brit dele?
É um pacto que ele fez com a
Shem. É uma boa pergunta. Na
prática, o que ele fazia? Porque isso foi em 99. O que ele fez a vida dele inteira?
Fazia estátuas.
Perdão.
Ele acabou com as estátuas do pai.
Ele quebrava estátuas.
Aliás, de quebrar estátuas, um parênteses importante. Eu não quero fugir do tema, mas um parênteses importante. Ultimamente é muito comum a gente ver muitas casas hoje em dia, apartamentos que são decorados e tudo mais, que tem literalmente problemas de estátuas, de imagens 3D, esculturas de dançarinas e de gatos e de sei lá o quê, que tem problema sério pela Alahá. Muito grave. No Êxodo, lê lá capítulo 20, versículo 3 ou 4. Lê aí. Pode ler, Paulinho, já está com o livro na mão. 20, capítulo, versículo 3 ou 4.
Esculturas,
não terás outras imagens. E não lotas elejat pesel kol tumuná. Não parás para vocês esculturas.
Sem forma de pessoas.
Com forma de pessoas. Ou forma de animal. Que tem um rosto completo, não há uma escultura, como se diz, aquelas, como chama? 20. Abstratas. 23 ou 4?
23?
Não, 20, não. Capítulo 20, versículo 3 ou 4.
Isso quer dizer que você não pode ter foto?
Não, foto não é 3D.
Você não terá, entre parênteses, em sua posse um ídolo de outros deuses diante de mim, entre parênteses, pois eu existo. Não represente tais deuses, entre parênteses, por qualquer estátua esculpida ou a figura de qualquer coisa no céu acima ou na terra abaixo.
Já não se pode ter nenhuma coisa esculpida, uma escultura.
Esculpida 3D.
Esculpida e quando tem um sobressaliente.
Mas aqui fala representar Deus, né? Quando a gente
sim, mas na prática você não pode ter. Isso que a Lajá aprende daqui, não se pode ter nenhum tipo de imagem assim. De escultura. Estou falando isso. Ok, surgiu o tema. Vamos lá. Nossos sábios nos contam sobre Abraão Avinu. Na verdade, a Torá, como vocês bem mencionaram, a primeira aparição de Abraão é que Abraão nasceu, e depois que ele saiu da terra de Ur-Kasdim, no final da parashá da semana passada, com que idade?
4 anos.
75
anos. 4 anos começou a quebrar as estátuas.
Calma, começou com os brinquedinhos e depois foi.
Então, na prática, Abraão Avinu, enquanto ele tinha 3 anos, não 4, ele já reconheceu seu Criador. uma opinião também com 40, ele começou, etc. Tem diversas etapas que são trazidas nos livros. E de lá, ele se dedicou ao serviço a Deus e a divulgar a fé num Deus único entre todos os habitantes. Ok? Como nós vemos, inclusive, na Parashá mais adiante. Ele foi jogado numa fogueira, daí que o lugar onde ele morava chamava Caldeia. O que é Caldeia? Caldeirão, Caldeia. Ele foi jogado na caldeira, certo? E, por causa da sua fé, ele foi salvo. E o irmão dele, como Rashi, inclusive, comenta, ele não era de fé de verdade, era fake. Era uma, entendeu? A fé é ike. Então ele simplesmente não sobreviveu. E Abraão, a Torá nos conta simplesmente que Abraão vino, ele saiu da terra, como diz aqui, Lech Lechá, vai embora da tua terra. Sim, mas não nos conta nada de todos estes episódios. A Torá não nos conta que ele foi jogado na fogueira, porque ele tinha quebrado os ídolos do pai. A historinha que o Simão gosta de contar para a menina e para a filha dele dormecer à noite. Na prática, a Torá não nos conta nada disso.
E da onde sabemos? É Midrash?
Sim. Ok? Na prática, isso é o que acontece. Então, simplesmente, o que aconteceu? Onde estão os 75 primeiros anos da vida de Abraão antes? Interessante pergunta. E tudo o que ele fez, etc., antes disso? Nos conta a Torá que quando Abraão saiu, saiu com a família, Betkola Nefesh Sherasu Beharan, com todas as almas que eles fizeram em Haran. Então Rashi comenta e explica o que foi essas almas que fizeram em Haran, que Abraão difundia a fé e o monoteísmo entre os homens e a Sará entre as mulheres.
Eles fizeram uma comunidade.
E aí criaram uma, tipo uma comunidade e foram todos juntos. Na linguagem é Abraão megayera, Abraão converte os homens e Sará converte as mulheres. Naquela época que significava conversão, vamos esclarecer, estamos pré-outorga da Torá, certo? Então não existia o conceito da Torá, a legislação como temos hoje em dia. Simplesmente aderia ao monoteísmo, entre aspas, já era suficiente.
É. Mas existia algum tipo de mitzvot, mesmo que fosse assim, rudimentada, quer dizer, nada ainda regulamentada? Ele cumpria algum tipo de mitzvah?
Se diz que existiam os mitzvot, que cumpriam com mitzvot, e os mitzvot eram como cheiros. A prova está lá que depois Abraão cumpriu com a mitzvah de Brit Milá. E se diz que Abraão havia cumprido com toda a Torá, menos o Brit Milá, mesmo que não for ordenado. Mas por que ele cumpriu com todo, menos o Brit Milá? Por que não fez também o Brit Milá sendo ordenado? Então aqui se aprende uma lição importante que nos sábios explicam. É melhor fazer uma mitzvah quando você é ordenado do que fazer sem ser ordenado. E se ele já tivesse feito uma vez, não ia poder fazer de novo. Acabou. Ok? Então ele preferiu fazer a mitzvah ordenado por Deus do que por iniciativa própria. Não quero entrar aqui no mérito da questão, tem uma discussão. O que é mais elevado? Alguém que faz por iniciativa própria, livre e espontânea vontade, ou alguém que faz porque te pedem? O que é melhor?
Depende de quem pede também, né?
Independentemente, mas o que é mais bonito? Você trazer flores para a tua esposa porque ela te pediu, ou trazer porque você de repente teve vontade? Isso, se você traz flores sozinho sem ter pedido, vão perguntar o que você aprontou.
Mas você não faz mitzvot porque é mais bonito, certo?
Bravo. Você faz mitzvot porque é a vontade de Deus.
Se você faz pensando no Corinthians ou no Palmeiras, não muda nada.
A mitzvah você fez.
Fez.
Consequentemente, se eu fazer porque Deus mandou, porque Deus mandou, isso significa o conceito de fazer ordenado.
Quem pode fazer igual na
lei? Mandou, você tem obrigação. Quando você faz por vontade, você pode parar de fazer a qualquer momento.
Entre outras coisas. Tem um conceito simples. Se está escrito que você faz mitzvot, leobdo, para servir a Deus. Se você faz porque você concorda, porque você acredita, você está servindo a si próprio. A tua consciência, a tua moral, a tua vontade. A pergunta você está fazendo para você ou para Deus? Entendeu? Então, se você faz para você, é uma coisa. Faz para Deus, é outra. Vamos lá. Está explicado sobre isto, então, nos livros mais profundos, no Hassidut, em geral, que quando a Torá nos conta sobre os patriarcas, não é para nos descrever um livro de historinhas como eles eram, quem eles eram, etc. A Torá não está fazendo para nós um relato. Tudo que a Torá nos ensina, de alguma maneira, vem de encontro com o objetivo da Torá. Que é o qual objetivo da Torá? Ensinamento. A palavra Torá significa ensinamento. Moré, ensina. Certo? A Torá vem nos ensinar. Então, se é um ensinamento, tudo isto a Torá nos conta aquilo que é relevante para nós, para aprender uma lição. Não é um livro de historinhas. Então, qual aqui vamos ter uma lição especial para todo e cada Yudi, simplesmente porque isso nos reflete qual a essência do Am Israel, a essência do nosso povo. Então, o fato que a Torá se desentende e não conta nada do resto da história de Abraão é simplesmente porque não era relevante para nós. Se Abraão quebrou estátuas ou não quebrou estátuas, não era relevante para nós. A Torá nos conta aquilo que é relevante para nós. Posteriormente, vamos ver a mitzvah das estátuas, que não pode ter estátuas, etc. Então, o que aqui a Torá nos ensina, até o que teve até para Shad Lech Lechá, simplesmente da vida dele, que não é relevante, a Torá não me contou. Aqui aparece algo que é relevante, e a Torá começa a me contar. Então, para entender isto, devemos especificar primeiro o que, que significa a mitzvah que Deus dá para Abraão, vai te embora. Lech lecha. Mas... então, Abraão, a Kadosh Baruch Hu ordena a Abraão para abandonar sua situação atual, seu estado que ele se encontra, sai de onde você está, certo? E passar para uma nova situação.
Sem questionamento, né?
Não, ninguém falou de questionamento. Por que não?
Porque falou lech lecha, ele pegou as malinhas e foi embora.
E, tá bom, a Torá não me conta se teve questionamento. Só isso que estou dizendo. Não importa se você questiona, importa o que você fez. O ponto aqui, Deus pediu e ele fez. Entendeu? Que nem o pai fala, manda para o filho tomar banho, fala para o filhinho, vai tomar banho, o filho fica bufando, mas foi tomar banho.
Certo.
Entendeu? O relevante, o pai mandou tomar banho, o filho foi tomar banho, se bufou, se chateou, não interessa, ele foi. Na prática, Deus fala para ele que sai da onde me arzecai da tua terra, significa as tuas vontades. Sai da tua, do lugar onde você nasceste, que significa os hábitos que adquiriste. E da casa de teu pai, o teu intelecto. Teu pai, se explica em Kabbalah, que se refere à parte intelectual, que te faz pensar o teu entendimento, a tua parte racional. A Kadosh Baruch Hu está dizendo para Abraão, olha, você deve largar todas as tuas vontades, todos os teus hábitos, todos os teus pensamentos, a forma de pensar, o teu, e sair de você mesmo. E com tudo isto para quê? Porque Hashem, eu quero te mostrar para você, te trazer Ela Aretz Asher Areka, a terra que eu vou te mostrar, para te trazer para uma nova situação. Ou seja, Kadosh Baruch Hu está tirando Abraão de um simples mortal, de um simples ser humano, e colocando ele, levando ele para um outro patamar. Sobre esta mitzvah, certo? Até esta mitzvah, perdão, Abraão Avinu era uma pessoa normal. Era um ser humano comum. É verdade, ele chegou na conclusão, como Simão contou a historinha, de que existe somente um Deus, ele quebrou as estátuas. Por quê? Porque existe só um Deus. Aquele que faz o sol nascer, o sol se pôr, e a lua aparecer, etc. E criou esse ciclo no mundo. Aquele que comanda toda essa natureza, todo esse ciclo fenomenal. E tudo isto está dentro de um conceito chamado criação. Então, como um ser humano, Adão era uma pessoa de fé. Era um homem de fé. Fé em Deus. Deus único. Um homem que servia a Deus. Um homem que divulgava esta fé. Mas não mais do que isto. Não passava disto. Quando Hashem fala para Abraão, Lech Lechá, ele elevou, promoveu Abraão, fez um upgrade. certo? Da situação de um simples ser humano, e eu coloco na situação de Yehudi. Yehudi é um comum upgrade dentro do ser humano, que nós chamamos em português o povo escolhido. Na hora que você passou a ser o escolhido, tudo como se fosse um upgrade. Mas isso não é um privilégio, é um compromisso. Não é que é um privilégio. Bom, foi escolhido para sentar, tomar água de coco e todo mundo te atender quando você está na praia lá no Nordeste, tomando água de coco na beira, à sombra de um coqueiro. Transformou um novo ser, uma nova criação, específica e única, de ser humano, que está ligado com a Kadosh Baruch Hu. O vínculo de do Yehudi com a Kadosh Baruch Hu, é esse vínculo essencial, mais profundo que tem, como um filho com seu pai, tem um vínculo essencial, da mesma maneira. E isto começou a surgir a partir do Lech Lechá. Quando Deus falou para Abraão, sai e vai para outra situação, aqui se criou um vínculo entre eles, existiu, surgiu um elo que uniu os dois, onde Abraão passou a ser, não se deixou de ser um simples mortal, como se diria. A diferença fundamental entre Yehudi e com o resto da humanidade é que quando o simples ser humano ele tenta se aproximar de Deus, ele faz isto com quê? Com suas próprias forças. Ele se eleva. Abraão, ele descobriu e ele conseguiu. É Abraão, é um ser humano, com as simplesmente as características, as condições, habilidades, etc., do potencial do ser humano. Enquanto com o Yehudi, ele tem um mitzvah, ele tem uma sintovim, aliás, mitzvah não, mitzvot. Então, ele tem a ordem divina de Akadosh Baruch Hu. E quando ele se aproxima de Hashem, ele faz isto não com suas próprias forças, senão com a força de Hashem. Quando Deus te dá uma mitzvah, te dá uma ordem, o que ele está te dando? Está te dando a força para você cumpri-la. Está te dando um respaldo. É que nem você vai no banco fazer uma coisa. Agora vai no banco em nome de alguém mais importante. Não é você. Você não faz por você. Você faz porque ele te mandou. Você é um representante dele. Está indo com o quê? Com tuas forças ou com as forças dele? É mais importante. A mesma coisa, quando a gente manda, ele está te dando, munindo de força, de condições, de potencial, de energia, para de fato você conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, isto é uma grande diferença. Então, quando a gente nos dá as mitzvot, de fato ele está nos dando esse potencial de quando a gente vai se aproximar de Hashem, estamos nos aproximando de Hashem, por quê? Porque ele mandou. Com as forças que ele nos dotou. As condições que ele nos deu. Por isso nos falaram que mais importante quem faz a mitzvah quando é ordenado, quem faz sem ser ordenado. Porque te dá mais forças. Porque você está fazendo a vontade dele. É que nem alguém vem agora e te traz um cafezinho. Não, obrigado, já tomei. É bonito que trouxe o café, é bonito que teve a vontade, a iniciativa. Mas quando é mais bonito? Quando você de fato quer o café. E quando você pede o café para alguém, você é responsável, você está dando para ele um vínculo, uma conexão, ao ponto que se ele derruba o café e quebra a xícara, pela lahá você é responsável. Por quê?
Você pediu.
Porque você que pediu. Na hora que ele está fazendo para você, você se tornou responsável por isso. Ok? Da mesma maneira, a mitzvah que o Yudi cumpre, quando ele cumpre uma mitzvah, seja qual for, esta mitzvah o eleva das suas limitações quanto ser humano, quanto criatura, e liga ele com o Criador. Na hora que está fazendo uma mitzvah, por exemplo, estamos colocando o filho, estou me amarrando com Deus. Deixei de ser um ser humano, estou amarrado com Deus. Estou ligado a Ele. Neste momento, Ele está comigo. E esta é a essência do Yehudi.
esse vínculo profundo que está no âmago dele, que vem justamente da própria essência do Yehudi, que o liga com a Kadosh Baruch. E ele está linkado constantemente. Está em conexão constante com Hashem. Porque as mitzvot nos dão isto. O fato é que Hashem nos deu as mitzvot. Até a ordem que Hashem dá para Abraham vindo de Lech Lechá, até que Hashem fala para Abraham vai embora, quando ele tinha 75 anos, Abraham servia a Kadosh Baruch Hu com suas próprias forças. Aquilo que ele conseguia fazer, quanto ser humano. Então, simplesmente, ele chegou a um nível, chegou a um ponto, onde a Kadosh Baruch Hu falou para ele, chega, suficiente. Eu entendo, você se esforçou. Eu agora vou te dar forças maiores. Eu vou te dar uma procuração, que onde você for, você já deixa de ser Abraão. Você é um Yehudi. Você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Você está me representando, entre aspas. Então, nisto daqui, simplesmente ele fala, agora você vai servir a Deus numa nova situação totalmente. O serviço a Deus vai ser com outras forças. Forças que mesmo a gente dá, quando te dá as mitzvot. De agora em diante, eu estou dando para você a mitzvah, para você, que estou te dando as forças, para você poder se elevar e transcender a criação. Quando você faz com tuas próprias forças, e aqui um detalhe a mais, quando você faz com tuas forças, você está dentro do nível de criatura, do criado. Você pode transformar, porque já tudo foi criado, o ser humano só pode transformar. Na hora que você faz a mitzvah, o que, que acontece com você? Você transcende. Você pega um pedaço de pergaminho, que é um pedaço de couro, e você escreve nele 22 linhas, etc., e forma uma mezuzá que se transforma num objeto sagrado. Deixou de ser pergaminho. Deixou de ser um simples couro.
Você passa a ser criador, então.
Você se ligou com Deus. Transformou a matéria. Já não é mais couro ou pergaminho. Agora é mezuzá. Com um status de santidade totalmente diferente. Então você está mudando simplesmente de energias diferentes. E isso faz que a mezuzá não pode ser enterrada, etc. E tal. Que não pode ser jogada fora, deve ser enterrada, se não estiver boa. É isso que está mencionado nos próximos versículos, quando diz, Ves, Hale, Goy, Gadol, farei de você uma grande nação. Sobre isto diz Rashi, e diz o Midrash, perdão, que significa farei de ti uma grande nação? Diz, não colocarei você, sino transformarei você, farei você. Não é que eu vou colocar, vou te impor sobre outros. Certo? Te imporei como? Sino vou transformar você. Simplesmente o que significa? A você, eu transformo, crio uma nova criatura. Você vai passar a ser outro estágio. Agora você deixou de ser. Agora é, opa. Porque sobre a mitzvah de Lech Lecha, veio com ela junto um upgrade. Simplesmente Abraão passou a ser uma nova criatura, um novo ser. Passou a ser um Yehudi. Uma coisa nova, não tinha. Veio uma Neshama para ele, diferente, e ele mudou.
O nome dele mudou aí no Lech Lecha?
Não, muda depois.
Muda só no...
Depois. Ok? Então, de fato, simplesmente, que Hashem transformou ele e deu para ele a mitzvah, transformou ele, criou-se um vínculo diferente aqui. E esta transição que existe do ser um simples ser humano para ser um Yehudi, sobre isto diz a Gemara, por isso que um convertido, como a Torá trata ele, a Gemara diz, Gershenidgayer que Katan Shenolad, um convertido que se convirtiu é como uma criança que nasceu. O que significa? Do mesmo jeito que uma criança que acabou de nascer é um novo ser, um convertido quando ele se converte é um novo ser. Ele não é mais o que era antes. É um novo ser. Tem aquele upgrade, aquele a mais. Então, quando uma pessoa muda para ser Yudi, se transforma em Yudi, por assim dizer, ele se transformou num novo ser. Não é um goi que virou Yudi. Se é um goi que virou Yudi, a conversão não vale nada. Ele nasceu um novo ser. Por isso que a coisa é muito mais profunda. Então, ele se elevou, ele transcendeu as fronteiras, as regras da criação, e se uniu com um vínculo essencial e forte, e mais elevado, que transcende a natureza com a Shem. O vínculo que une ele transcende a natureza. E este ponto começou, esta nova situação, começou a se desenvolver, por assim dizer, com Abraão Avinu, quando ele aceitou a mitzvah. Deus ligou para Abraão. Deus ligou. Falou para Abraão, vai embora. Abraão poderia ter dito, não quero. Estou nem aí. Certo? Recusado. Deus ligou e Abraão poderia ter dito, não atendido. Não atende ligação. Mas Abraão atendeu. Na hora que Abraão atendeu, fechou-se um círculo, um vínculo, um circuito, um contato aqui entre ambos, onde surge aqui um novo nível, um novo estágio. E a partir daqui, ele simplesmente passa de forma hereditária, por assim dizer, de pai para filho, de mãe para filho, o conceito de quem Yehudi. Isto até a hora da outorga da Torá. A outorga da Torá chega a uma legislação, uma codificação, onde já se estabelece de uma outra forma, temos outras regras, que isso está relacionado com o que você falou antes, de cumprir as mitzvot, se tinha mitzvot e tudo mais. Inclusive, nós falamos quando fazemos o Brit Milá na Brachá, que é a Britoshel Abraham Avinu, o pacto de Abraham Avinu. Mas nós não fazemos o Brit Milá por Abraão Avinu. Não fazemos o Brit Milá porque está escrito na Torá. Depois, bem mais na frente, porque a Torá é bem posterior a Abraão, certo? Na Torá está escrito, o Bayom Hashmini Mol Besar Olato. E no oitavo dia será feito o Brit Milá no seu prepúcio. Ponto.
Então, mas é por mérito dele.
Por mérito dele, mas nós fazemos porque Deus a mitzvah. Porque quando Deus, falou com Abraão, foi só com Abraão. Quando Deus deu a Torá para Israel, aí foi para todo Israel.
Esse foi o primeiro pedido que ele recebeu?
Ele foi o primeiro pedido que ele recebeu, que a Torá nos conta.
O Lech Lechá.
Sim.